Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Muito bom dia, ouvintes sintonizados no Audioativo. Sou Pedro Tavares, hoje é terça-feira e estamos aqui ao vivo, precisamente às 11h11 da manhã, para o nosso giro de notícias semanal. Dia 15 de dezembro, faltam somente 16 dias para acabar o ano, 10 dias para o Natal e apenas 7 dias para o último giro de notícias do ano. Ana Paula, bom dia, como é que você está? Tudo bem?
Bom dia, Pedro, e para o ouvinte também aí da Audioativo, né? Eu estou mais ou menos, né? Ainda mais assim, depois da morte do Paulinho de ontem, o vocalista do Roupa Nova, então tô indo, né?
Pois é, fiquei bastante triste também com essa notícia, recebi hoje quando acordei. Mas hoje é Dia Nacional da Economia Solidária, Dia do Jardineiro e também é Dia da Mulher Operadora do Direito, ou advogada, né, mais fácil. Meu abraço aí a todas as advogadas desse nosso Brasil e as minhas amigas que estão cursando e começando esse brilhante caminho dentro do direito, a Luísa, a Juliana e a Fernanda, um beijo especial aí grande para vocês. E no dia 15 de dezembro de 1907, nascia Oscar Niemeyer, Ana Paula, um dos maiores nomes aí da arquitetura, não só do Brasil, do mundo, né? Como homenagem, foi decretada essa data como Dia do Arquiteto e Urbanista. Nossa homenagem a todos os jardineiros, aqueles que praticam economia solidária e a todos os arquitetos. E para fechar aqui a cota de abraço, queria mandar também um beijo especial para as minhas amigas Carolina, Giovana, Camila e Fernanda, futuras brilhantes arquitetas.
Grande arquiteto mesmo aí, o Niemeyer, né? E Pedro, hoje também é dia do Esperanto e dia internacional do chá, você sabia?
Olha, do Esperanto eu não sabia não, mas do chá eu sabia, tanto é que eu já peguei minha canequinha aqui, hoje não tenho café, né, o tradicional café que eu acompanho aqui o giro, hoje eu tô tomando um chá para celebrar o Dia Internacional do Chá.
E hoje também é dia de novidade aqui no Giro de Notícias, né, a gente vai ter aí duas participações muito especiais aqui no programa, dois colegas nossos aqui da Audioativo, que vão falar de esporte e cultura, então fica ligado já já que a gente vai chamar eles aqui. Mas Pedro... agora a gente vai começar lendo as capas, né, dos principais jornais do país.
É isso, vamos começar aqui com o Globo. Surpresa, Cafu está na seleção mundial de todos os tempos, eleita por 140 jornalistas. Fachin barra alíquota zero para armas importadas. O que mais aqui, hein? Festas privadas de Réveillon no Rio podem ser canceladas. Obituário do Paulinho, cantor que embalou gerações no Roupa Nova aí também, o Globo prestando homenagem.
Vou agora passar para o estado de São Paulo. Mudança no Fundeb dá 12 bilhões de reais de escolas públicas a religiosas. Governo estuda antecipar o 13º de aposentados. E o Butantan adia anúncio de eficácia da Coronavac. Agora vamos começar o nosso programa falando de esporte.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Flamengo vende uma goleada no último domingo.
O rubro-negro venceu o Santos por 4-1 no Maracanã.
Com dois gols de pênalti do Gabigol, que agora quer ser chamado de Gabi, né? Temos que nos acostumar com isso aí.
Destaque para o jovem João Gomes, de apenas 19 anos, que entrou muito bem no lugar de Arão.
Pois é, outro jovem que também se destacou nessa partida de domingo foi o meio-campista Pepe. Somente 10 minutos em campo, conseguiu mostrar aí muita personalidade.
E Ceni pede à diretoria para que o clube renove com o jogador.
Com a derrota do São Paulo para o Corinthians, o Flamengo fica a 5 pontos do líder, mas com um jogo a mais.
O futuro de Diego Alves no time ainda é incerto.
Com derrota polêmica, o Botafogo segue estacionado com 20 pontos, mas com o empate do Goiás, saiu da 19ª posição para o último da tabela.
Apesar do resultado ruim, o Alvinegro mostrou atitude no Beira-Rio, saindo na frente do placar.
O time deu sinais de melhora na criação de jogadas, mas ainda está longe do que o torcedor quer ver.
O próximo confronto é contra o Coritiba no sábado.
Sapinto se vê ameaçado deixar o cargo de treinador.
O Vasco confirmou sua permanência por agora, mas nada ainda em definitivo.
O português tem apenas 2 vitórias sob o comando do time em 13 jogos.
São 5 empates e 6 derrotas. Lembrando que um empate e uma derrota resultaram na eliminação da Copa Sul-Americana.
O próximo jogo do Vasco é contra o Santos em São Januário.
O Fluminense espera renovar o contrato de Marcos Paulo por mais 3 anos.
O jovem passou aos profissionais em 2019 e coleciona 74 jogos e 14 gols com camisa tricolor.
Cria da base de Xerém, vem mostrando personalidade e se destacando nos jogos. E o tricolor espera não perder o jogador, pelo menos não agora.
Destaque também para o goleiro Marcos Felipe, com 24 anos. Ele mostra bom desempenho aí debaixo das redes, se tornando goleiro titular. Bom, vou chamar agora a nossa repórter esportiva Luísa Lopes, que vai trazer mais notícias e atualizações no futebol e no mundo esportivo. Seja muito bem-vinda, Luísa. Bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Paula. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. E vou começar com uma notícia não muito boa, né? O ex-técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, foi internado ontem, após testar positivo para a Covid-19. O treinador de 68 anos está atualmente sem clube e já havia contraído a doença no início de julho, quando ainda comandava a equipe paulista. Na ocasião, ele estava assintomático e foi apenas afastado das atividades diárias do clube. Ainda falando sobre o Palmeiras, a equipe enfrenta hoje o Libertad pela partida de volta das quartas de final da Libertadores. Após empatar por 1-1 no Paraguai, a equipe comandada por Abel Ferreira pode até empatar em 0-0, que conquista a classificação. Mas outros jogos, outros 2 confrontos, merecem toda a nossa atenção. São os clássicos brasileiro e argentino, que dão todo o drama de uma boa narrativa de mata-mata na Libertadores, não é mesmo? A começar por Grêmio Santos, o clube gaúcho que evitou a derrota em casa no último minuto de jogo, graças a um pênalti controverso marcado a favor, agora vai a Vila Belmiro buscar essa vitória ou um empate com mais de um gol. O Peixe terá desfalques para a partida. Além do técnico Cuca, ainda internado se recuperando da Covid-19, o mais importante é Soteldo, que está isolado também pelo coronavírus. O venezuelano tem 1 gol marcado e 2 assistências em 8 jogos na competição. De olho na rivalidade dos hermanos, Boca e Racing vivem momentos distintos, mas com semelhanças em suas trajetórias até aqui, e farão o primeiro jogo das quartas de final. Lembrando que o Boca Juniors teve um jogo adiado por conta do falecimento do Maradona e agora vai realizar essa primeira partida. Ambos eliminaram brasileiros nos pênaltis na fase anterior. O Boca avançou sobre o próprio Inter e o Racing sobre o Flamengo. No entanto, o time de La Boca ainda segue vivo no campeonato argentino, enquanto o Racing, lanterna do grupo, acabou por parar apenas na primeira fase. Sendo assim, o Boca pode garantir o favoritismo ou ser surpreendido pelo clube de Avejaneda.
Boa! E agora, girando no mundo dos esportes, Luísa, o que você conta pra gente?
Para encerrar essa minha participação aqui, vou contar uma coisa muito positiva, né? Vamos falar de futebol, só que outro futebol, o futebol americano. A técnica de tight end dos Browns, Kelly Bronson, foi a primeira mulher na posição a entrar para o Hall da Fama da NFL. No último dia 29 de novembro, o habitual treinador Drew Petzing não pôde ir ao jogo para acompanhar o nascimento de seu filho. Então, Kelly comandou os tight ends da equipe na partida entre Cleveland Browns e Jacksonville Jaguars. Ela se junta a outras 4 mulheres no Hall da Fama da NFL. São elas: Jen Walter, primeira técnica na história da NFL; Sarah Thomas, primeira juíza da NFL; Kate Sowers, primeira técnica abertamente LGBTQ da liga; e Beth Mullins, primeira mulher a narrar um jogo da NFL em rede nacional. E com essa boa notícia aí, eu vou me despedir de vocês, dos nossos amigos ouvintes, de você, Pedro, Ana Paula, e deixar aí vocês com o resto dos giros das notícias que estão muito bons no dia de hoje.
É isso, muito obrigado pelas informações, Luísa. Muito bacana isso, né? A gente viu aí na semana passada a contratação da Renata Silveira, primeira narradora esportiva da história da TV Globo. Tomara que isso sirva de exemplo para outras emissoras também. Mas vamos falar agora de política.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Pesquisa Datafolha aponta que a aprovação do governo federal segue estável.
Para 37% dos brasileiros, Bolsonaro é bom ou ótimo.
O ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, e o atual da Câmara, Rodrigo Maia, defendem cancelar o recesso parlamentar de fim de ano.
Se o descanso for suspenso, temas como o Fundeb e a PEC emergencial poderiam ser votados logo.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não se manifestou.
A suspensão precisa de aprovação do plenário das duas casas.
No Rio de Janeiro, Cláudio Castro anuncia que vai comprar freezer para armazenar as doses da Pfizer.
A vacina exige uma temperatura de menos 70 graus Celsius.
A compra deve ser feita ainda nesta semana.
E o futuro prefeito Eduardo Paes definiu o nome de seus 23 secretários de gestão.
Bom, agora são 11 horas e 21 minutos. Vamos saber agora como fica o tempo aqui no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
Bom, hoje o sol apareceu antes das 5, né? E a tendência é continuar assim e até aumentar. Quanto mais perto do verão, mais cedo o dia clareia. Ainda mais sem o nosso horário de verão, né? O dia começou então muito quente no Rio, com sol, mas também com muitas nuvens. A previsão é de céu nublado ao longo dessa terça-feira, com previsão de chuva fraca ou moderada mais para o fim da tarde. Aquele esquema de isolado, né? Pode chover na Zona Sul, não chover na Zona Oeste. A máxima prevista é de 35 graus e a mínima de 23. Vamos agora para a saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Vacinação contra a Covid-19 começa nos Estados Unidos.
A primeira pessoa a receber o imunizante da Pfizer foi uma enfermeira de Nova York.
O início da vacinação aconteceu um dia depois de o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, autorizar o uso em pessoas acima de 16 anos.
A vacinação também começou no Canadá.
Vamos para a Rússia agora.
Sputnik V mostra eficácia de 91,4% nos testes finais, na fase 3.
Agora é preciso que os dados conclusivos desse estudo sejam revisados e publicados em uma revista científica.
Aqui no Brasil, o STF quer que o governo detalhe o Plano Nacional de Imunização.
O ministro Lewandowski deu 48 horas para o Ministério da Saúde apresentar as datas da vacinação.
Pesquisadores da pasta emitiram uma nota afirmando que não foram consultados antes do envio do documento ao STF, no sábado.
Especialistas apontam problemas na definição de grupos prioritários e falta de detalhes sobre agulhas e seringas.
Após pressão, Eduardo Pazuello planeja conversar com governadores.
Ontem, comunicado a Milton Mourão, ele disse que debater a data de vacinação nesse momento é, abre aspas, precipitado, fecha aspas. Aí uma resposta a essa determinação do STF, né? E o vice-presidente ainda falou que nenhum país comprou a Coronavac. Lembrando que essa vacina não consta no Plano Nacional de Imunização. Mas é bom a gente trazer também aqui para o nosso ouvinte que a Indonésia e a Turquia já negociaram, sim, o imunizante da Biotech. Além disso, o governador do estado de São Paulo, João Dória, também adquiriu a vacina. Só para complementar, Pedro, fato que inclusive vem gerando aí alguns atritos, né, com o comando federal. Pode ir lá.
Sim. O Instituto Butantan adiou a entrega de resultados da Coronavac para a Anvisa.
O Instituto não vai mais pedir autorização de uso emergencial e espera enviar estudos conclusivos à agência e a órgãos reguladores de outros países.
Esses resultados seriam enviados hoje, dia 15. Com a mudança, a data passa para o dia 23.
De acordo com Dória, o Butantan quer enviar dados completos, para aí sim obter o registro definitivo, visando uma maior confiabilidade na análise da eficácia. Bom, agora é o momento de a gente saber o que que tem para assistir na televisão hoje aí de jogos aí no mundo do esporte.
Vamos lá, Ana Paula, mais um meio de semana decisivo no futebol para os times brasileiros, né? Teremos os jogos da volta das quartas de finais da Copa Libertadores. E o primeiro jogo já é hoje, Palmeiras enfrenta o Libertad às 9h30 no Allianz Parque. Como a Luísa muito bem trouxe no início, o time paulista tem a vantagem do empate por 0x0 pelo gol fora de casa na semana passada, né? 1x1, teremos decisão nas penalidades. Passando rapidamente pelo outro jogo da Libertadores, um duelo brasileiro, né? Amanhã, Santos e Grêmio às 7h15 da noite na Vila Belmiro. Primeiro jogo também foi 1x1 e a vantagem do 0x0 é do Peixe. Voltando para hoje, viajando para a Europa, temos campeonato inglês, o Chelsea, meu clube na Inglaterra, pega o Wolverhampton às 3 da tarde e às 5 é a vez do Manchester City enfrentar o West Bromwich. Voltando para o Brasil, Cruzeiro enfrenta o CSA hoje às 9h30 na Série B, né? A equipe mineira precisa vencer para se aproximar de vez do G4 e voltar aí à elite do futebol brasileiro. Destacar só dois jogos antecipados da rodada 26 do Brasileirão, que acontecem amanhã. São Paulo e Atlético Mineiro e Atlético Goianiense e Fluminense, ambos às 9h30 da noite. No mundo do tênis, Ana Paula, estou com saudade de falar isso, mas só ano que vem, né? O Australian Open, o primeiro grande torneio da temporada, está marcado para o dia 18 de janeiro. E olha só, Rafael Nadal já confirmou presença. Roger Federer ainda é dúvida. Tá falado, Ana Paula?
Tá falado sim, Pedro. Muita coisa legal aí pra gente ver, né? Do fã de esporte. E agora ainda, no mundo do esporte, chegou aquele quadro do programa que o nosso ouvinte, que também é torcedor, adora, né? O Minuto Torcedor, que é o momento de interação da Audioativo com o nosso ouvinte. E hoje eu ouvi falar que o Minuto Torcedor tá bem especial, né, Pedro?
Tá mesmo, Ana Paula. Hoje vai ser um pouquinho diferente, seguindo aí a enquete que eu levantei ontem, né? Em qual posição você acha que seu clube vai terminar o Campeonato Brasileiro? Recebemos várias respostas de vários clubes diferentes, né? Muito legal, foi muito bacana. E a gente tem aqui três pessoas que mandaram áudios, né? Vamos começar com esses, depois eu leio o resto, né? Daqueles que mandaram por escrito. Então, começando com o nosso colega de rádio, né? O Matheus Miró, gremista. Vamos ouvir o que ele disse.
Fala, Pedro. Um abraço a todos os amigos da Audioativo. Então, para mim, o meu Grêmio deve acabar o campeonato em quarto lugar. O Grêmio não tem um foco suficiente no brasileiro para conseguir disputar o título. Acho que vai chegar ali numa pontuação média, com uma de boa distância para Flamengo, Atlético e São Paulo, que são os que vão focar e vão brigar pelo título. Mas a gente vai conseguir, pelo menos, a vaga direta na Libertadores, garantida pelo brasileiro. E aí vai tentar a sorte nas competições de mata-mata. Um abraço.
Boa, Matheus. Sempre ótimas análises, né? Vamos agora para o segundo ouvinte, o Caio, meu colega de turma. Pode tocar, Colares.
Bom dia, galera do Giro de Notícias. Aqui é o Caio Augusto, de Comunicação Social da UFRJ. Sou santista desde nascença e minha expectativa para esse Campeonato Brasileiro, na verdade, é só beliscar uma vaguinha direto para a Libertadores, né? Porque apesar de ter grandes jogadores no elenco, o elenco ainda assim é um pouco limitado e esse calendário muito apertado, disputar duas competições fica um pouco difícil. O foco é na partida agora, quarta-feira, da Libertadores contra o Grêmio em casa. E nessa competição para disputar a América, o tetracampeonato da América, né? No brasileiro, uma vaguinha direto na Libertadores basta, um quarto lugar tá ótimo.
Boa, Caio, obrigado pela participação. E para fechar os palpites por áudio, vamos ouvir o Aloísio diretamente de Curitiba.
Bom dia a todos da rádio, meu nome é Aloísio Magalhães. Eu acho que Flamengo vai terminar em primeiro lugar, campeão brasileiro.
Valeu, Aloysio, um abração para você. Agora eu vou ler aqui os palpites por escrito, né? O Eduardo Amorim aqui, tricolor, nosso ouvinte da Lagoa, disse que o Flu deve ficar em sexto ou em sétimo lugar, aí catando uma pré-Libertadores no mínimo, né? Miguel Salazar, diretamente de Lisboa, que já participou do Minuto Torcedor também no programa passado, disse que o Mengão vai terminar em primeiro. Rafael Assede, também flamenguista, concorda com o Miguel, também botou o Fla terminando campeão. Vamos ver aqui, o Caio Muniz, torcedor do Vasco, acha que o Gigante da Colina termina em 13º. Caio está um tanto quanto otimista aí, comparando com outros vascaínos, né? Também vascaína, nossa colega de rádio, Eduarda Kinak, teme o rebaixamento, mas crê na possibilidade aí de do Vasco conseguir terminar na 15ª posição, ou seja, fora da zona. Leonardo, direto de Bangu, disse que o Mengão vai ficar entre os três primeiros. Rafael Puertas disse que o Flu fecha em 8º lugar. Pedro Zandonade, lá do Recreio dos Bandeirantes, acredita também no título do Mengão. Clarissa Dapper, torcedora do Inter, acha que o Colorado deve terminar entre a 3ª e a 6ª colocação, né? O Inter está dando uma titubeada agora no campeonato. Arthur de Souza, também lá do Recreio, disse que o Vascão fica entre 18º e 16º lugar. Então, se não cair, vai ficar ali no limite, né? Segundo o Arthur, que até mandou um texto aqui, ó, falou que o Sport é pior, o Curitiba é quase igual e o Bahia está em má fase. Acredito que o Vasco tem chance de não cair, única e exclusivamente por causa de Germancano. Pedro Betim, diretamente do Flamengo, mas é tricolor, botou aqui, ó, eu acho que o Flu fecha o campeonato em 7º, Santos em 6º, Inter em 8º, São Paulo em 1º, Flamengo em 2º, Galo em 3º, Grêmio em 4º, Palmeiras em 5º, já fez a tabela completa, o Pedro aqui, valeu. Guilherme Vasconcelos já participou também do Minuto Torcedor, disse que o Flusão fecha em 8º lugar, ainda completou, pode registrar, tá registrado, Guilherme. Marina Gomes, também torcedora do Fluminense, disse que o tricolor vacila nas horas que não pode vacilar e acaba perdendo pontos bobos. Mas ela botou o Flusão na 6ª colocação, valeu, Marina. O Ari, que também já participou do Minuto Torcedor, falou que com a derrota do São Paulo pro Corinthians nesse fim de semana, o Flamengo voltou a depender de si próprio no Brasileirão. E sendo assim, tem chances de terminar em primeiro como campeão. Os flamenguistas sempre otimistas, né? Todo mundo botou que o Flamengo vai terminar em primeiro lugar. Muito obrigado aí a todo mundo que mandou seu palpite. Se você ainda quiser mandar um palpite e não conseguiu fazer o registro para hoje, pode mandar que a gente faz na semana que vem. É bom que agora vai ficar tudo registrado. Quando o Brasileirão terminar, a gente volta aqui para ver quem conseguiu acertar o palpite, né? Quem chutou longe aí ou então quem chegou perto. Mas vamos agora saber da programação da semana da Audioativo.
Vamos lá, ontem teve mais um episódio do História e Música.
Isso, o segundo episódio daquela série TBT, né, História e Música, que vai acontecer nesse mês de dezembro. Ontem o TBT foi com o nosso segundo programa, o Rock dos Anos 80.
E o Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora, ele é ao vivo, mas a gente deixa gravado lá no nosso site para você poder ouvir em formato de podcast quando e onde quiser.
Nesta terça, confira mais uns 5 paradas.
O programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Amanhã, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
Sexta-feira agora tem Cine Boteco.
Um programa com análise imperdível sobre sucessos do cinema.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, sexta tem mais um programa.
E agora chegou o momento do nosso quadro aqui, falar de cultura. Hoje com outro repórter aqui, estreando aqui no Giro de Notícias, né, como a Luísa, é o nosso colega Bernardo Bruno, trazendo aí muitas dicas para a gente. Bom dia, Bernardo, e seja bem-vindo ao Giro de Notícias.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Paula. Eu vim aqui trazer alguns dos meus álbuns favoritos do ano, porque quando já está acabando, já estão começando a sair as listas dos melhores discos de 2020. Então, para começar, eu trouxe o Olorum, do Matheus Aleluia. É um disco brasileiro, que é de um dos integrantes do grupo baiano Os Cinco Anjos. É um dos mais importantes grupos da música popular brasileira, responsáveis por músicas como Cordeiro de Nanã e Deixa a Gira Girar. Em Olorum, o Aleluia continua o trabalho inspirado nos rituais do candomblé e da Umbanda, com atabaques e percussões afro-brasileiras e letras espirituais que lidam com a ancestralidade, para mim compondo o melhor álbum brasileiro de 2020. É impossível não se emocionar com as composições de letras de Aleluia, quase transcendentais. Outro disco, que apesar de fugir um pouco dos atabaques de Olorum, se aproxima mais de um jazz, é o Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água, da Lua de Luna. Mas também lida com várias referências afro-brasileiras e é muito bom também. Vale ouvir. Agora sobre um disco que eu comentei na Audioativo também aqui no Artistas e Canções, é o Fat the Bolt Cutters, da Fiona Apple. Para mim, é o melhor álbum do ano e a própria Pitchfork, um site especializado em crítica musical, também falou isso. Ele combina jazz, pop alternativo, tem até sons de cachorro, percussões, letras críticas afiadas, vocais intensos. É um álbum incrível. Agora, já numa vibe mais para dançar na quarentena, eu selecionei o What's Your Pleasure, da Jessie Ware, e o Rising Machine, da Rising Murphy. Os dois têm uma inspiração disco eletrônica dos anos 70 e 80, que é muito forte. As composições são muito bem produzidas, com várias camadas de instrumentação e detalhes. O próprio Rising Machine é um álbum contínuo. Todas as músicas têm uma sutil transição. Parece que você está ouvindo uma grande música dividida em 10 partes. Os dois valem muito a pena ouvir. Agora já no álbum mais introspectivo, o Punisher, da Phoebe Bridgers. É um dos álbuns mais emocionais do ano. A cantora americana consegue passar muita emoção e melancolia nas composições dela. Ela pega uma estética indie folk com uma pegada íntima e é muito potente. Agora, meu álbum favorito de pop do ano, Sawayama, da Rina Sawayama. É um álbum de uma cantora nipo-britânica que tem umas músicas grandiosas, com instrumentações muito detalhadas, épicas e, ao mesmo tempo, muito emocionais, pegajosas e críticas até. A faixa Excess é uma música anticonsumista, crítica e, ao mesmo tempo, uma das melhores músicas pop do ano. O álbum é uma mistura de pop japonês, metal e anos 90. Te hipnotiza completamente e é certamente o disco que mais ouvi no ano. Agora, falando de rock, quem é fã dos Strokes, como eu, vai gostar do Neon Noble, que é o novo álbum dos Strokes. Para mim, está entre os melhores discos de rock do ano e é o melhor disco da banda desde o Angels, de 2011. Finalmente, o Strokes voltou para uma fase boa. Agora, para variar um pouco, um álbum de K-pop, Soul Lady, da Yukika. É um álbum inspirado num pop japonês anos 80, chamado de City Pop. É incrível, passa toda uma estética retrô e dentista de um jeito criativo, divertido, e você vai sentir que você está andando em Tóquio, de noite ouvindo K-pop. Agora, o álbum da Charli XCX, How I'm Feeling Now, é algo que a gente precisava para a quarentena. Ele define uma cantora quarentenada com um namorado, vivendo um romance com misto de tristeza, intimidade, euforia. A cantora pop que ficou famosa fazendo um hiper pop energético, frenético, agora traz um lado mais íntimo, falando do relacionamento dela e da quarentena. É um baita álbum também. E para fechar, um álbum nacional, um álbum de rap nacional, é o álbum Good Smell Volume 2 do Nil. É um álbum do rapper e produtor paulista e ele faz um disco super aconchegante, dançante e que faz parte dessa estética de internet que o artista se estabeleceu. É um álbum muito único com uma sonoridade que não tem ninguém fazendo, nem aqui ou lá fora.
Tá, isso que é um combo de dicas, hein, Bernardo? Aposto que nosso ouvinte, né, assim como eu, com certeza curtiu bastante suas indicações, suas dicas e vai pesquisar aí na internet. Aliás, esse artista de canções, né, que o Bernardo citou, com a participação dele, está disponível lá no nosso site, lembrando que assim que terminar o programa, você pode ir lá conferir, tá imperdível. Muito obrigada, Bernardo, pelas suas dicas e até a próxima. Bom, agora eu vou continuar...
Fala, Paula. Obrigado.
Tchau, tchau. Vou continuar agora falando do Momento Cultura. Dessa vez... ontem, né, a pandemia, ela fez mais uma vítima na música. Dessa vez foi o vocalista do Roupa Nova, né, o Paulinho, com 68 anos. Ele já vinha aí meio frágil, meio debilitado, internado há um tempo. E particularmente uma notícia assim, que me deixou bem triste. Eu gosto, né, da banda, enfim, mas uma perda assim, a gente sente, acaba sentindo. Até demorei para dormir, fiquei ouvindo ali o álbum. Coisas que de fã mesmo, né? Quem é fã, assim como eu, vai entender. Meus pais também me influenciaram, acabaram me influenciando muito, assim, pelo meu gosto, pela banda, pelas músicas. Realmente são músicas, letras muito bacanas. E eu deixo aqui os meus sentimentos à família, aos amigos do Paulinho e ao grupo também, Roupa Nova, né? E em nome de todos os fãs do Paulinho, eu vou pedir agora para o Colares tocar uma música que eu gosto muito do Roupa Nova, que é linda demais. Toca aí, Colares, por favor. É isso, gente. O programa fica por aqui. Acesse o nosso site audioativo.com para poder ouvir os nossos podcasts. Tem notícia, esporte, entretenimento, muito mais também. Segue a gente lá no Instagram, @audioativo.eco. Boa terça para você. A gente se encontra de novo semana que vem, nesse mesmo horário, às 11 horas da manhã. Tchau, tchau. Tchau, Pedro.
Valeu, galera. Valeu, Bernardo. Valeu, Luísa. Valeu, Ana Paula. Todos os ouvintes que ficaram acompanhando aí o Giro. Pois é, só para avisar aqui para vocês que teremos mais uma semana de Giro, isso mesmo, mais uma terça-feira, semana que vem, dia 22, é o nosso último Giro de 2020. Depois disso, vamos ter um descanso rápido para recuperar as energias e voltar com tudo no dia 12 de janeiro. É isso, pessoal. Uma excelente semana para todo mundo e até a próxima. Tchau.
Onde as ideias se propagam.